Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão deve votar este ano projeto que facilita acesso aos procedimentos de laqueadura e vasectomia.
Hélio José afirma que desigualdade entre brancos, pretos e pardos alimenta racismo no Brasil.
Conheça hoje o que pensam Confúcio Moura e Elisiane Gama, senadores eleitos por Rondônia e Maranhão.
Boa noite.
Boa noite.
Um projeto em análise no Senado acaba com a necessidade de uma pessoa casada ter autorização do parceiro para cirurgias de esterilização. Além disso, permite que a laqueadura de trompas possa ser feita no período pós-parto. Repórter Larissa Bortoni.
A lei que trata do planejamento familiar proíbe as laqueaduras durante os partos ou abortos, exceto em caso de comprovada necessidade, como quando a mulher fez várias cesarianas. Por conta disso, o Ministério da Saúde proíbe as ligações de trompas no pós-parto imediato e permite apenas depois de 42 dias do nascimento do bebê. A mesma legislação determina que, para os casados, a esterilização depende de consentimento dos dois cônjuges. O projeto do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, acaba com essa exigência.
Nós ainda temos na legislação brasileira um instituto absurdo pelo qual, para que uma mulher faça laqueadura na rede pública, é necessária a autorização do marido, a autorização do macho.
A proposta também admite a laqueadura no período do pós-parto ou do pós-aborto na mesma internação. Para tanto, a mulher terá de se manifestar nesse sentido pelo menos 60 dias antes do procedimento.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo deve analisar este ano o projeto que condiciona a implantação de empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida à destinação de espaço para a organização produtiva dos moradores.
A proposta, já aprovada pela Comissão de Meio Ambiente, também especifica os requisitos de adequação ambiental que devem ser cumpridos na construção das moradias. Repórter Adrian Alencar.
A iniciativa busca o reaproveitamento da água da chuva, reciclagem de resíduos sólidos e geração de energia nos telhados. O relator do projeto, senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, pontuou que, apesar do custo, o valor seria compensado nos meses seguintes.
Desse modo, eventual aumento do custo de construção seria tranquilamente compensado com a redução dessas despesas mensais no médio e longo prazo. Ainda a União poderia suportar parte do custo de implantação, como já vem fazendo no caso da geração de energia solar.
O senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, lamentou que a desigualdade existente entre brancos, pretos e pardos alimenta o racismo no Brasil, e isso só será reduzido com a adoção de políticas públicas, a exemplo das cotas nas universidades públicas e nos concursos públicos, acrescentou ele.
Num país em que mais da metade da população se autodeclara preta ou parda, os rendimentos dos brancos são quase o dobro do que recebem os negros, disse Hélio José.
Além disso, entre os pardos, a taxa de desocupação ao final de 2017 era de 14%, enquanto que entre os que se autodeclaram brancos era de menos de 10%, acrescentou o senador.
Quando se avaliam os números relativos à violência, a situação continua a mesma, informou o senador. 3 de cada 4 mortos de forma violenta no país são afrodescendentes, de acordo com o Atlas da Violência de 2017, concluiu Hélio José.
Da mesma maneira, as mulheres negras são as maiores vítimas da violência doméstica. Para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos, enquanto os feminicídios caíram 8% entre as mulheres brancas, esse número saltou 15,4% entre as mulheres negras, mesmo com a implementação da Lei Maria da Penha. A vulnerabilidade social dos negros brasileiros também pode ser corroborada pela composição étnico-racial dos presídios do país. 64% dos detentos se autodeclaram pretos ou pardos.
Seguimos hoje com a série de reportagens trazendo o perfil de mais dois senadores que tomarão posse no dia 1º de fevereiro, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, e Elisiane Gama, do PPS do Maranhão.
Confúcio Moura disse ser favorável às reformas tributária, política e da Previdência. Para ele, mudanças nesses setores precisam ser aprovadas para o país alcançar crescimento e estabilidade. A reportagem é de Maria Ferreira.
Um tema nacional. É assim que o senador eleito por Rondônia, Confúcio Moura, nomeia seu mandato pelos próximos 8 anos. As prioridades do parlamentar do MDB são, além das reformas política, previdenciária e tributária, a luta contra a violência no campo e o controle de fronteiras. Entretanto, a principal frente do candidato, segundo ele, é a educação.
Eu, além de discurso, além de ir para a comissão, eu quero fiscalizar. Eu quero fiscalizar a efetividade do ministério, eu quero fiscalizar as escolas, eu quero andar nas escolas, eu quero ver realmente a aula. Eu não quero ser senador de discurso, de lero-lero. Eu quero ser um senador efetivo, prático, um foco bacana na educação. Se nós não concentrarmos na educação básica, no ensino médio, não teremos uma geração futura melhor do que a atual.
Confúcio Moura iniciou sua vida política em Rondônia, nos anos 80, quando ocupou o cargo de secretário de saúde. O parlamentar foi deputado federal por 3 vezes seguidas e prefeito de Ariquemes. Foi também governador de Rondônia por 2 mandatos. Os suplentes são Maria Elisa e Carlos Milton Moraes. Os dois são filiados ao MDB.
Já a senadora eleita Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, promete priorizar em seu mandato a economia e o aumento de renda dos brasileiros.
Ela também pretende defender questões relacionadas às necessidades de seu estado. A reportagem é de Maria Ferreira.
A senadora eleita pelo Maranhão, Elisiane Gama, pretende dar atenção às questões econômicas do país com a promoção do aumento de empregos e melhoria da renda dos brasileiros. Para ela, é preciso dar uma resposta não imediata, mas consolidada, a fim de resolver os problemas do país e a crise econômica. A parlamentar também quer defender seu estado, criando, a partir do Senado, um espaço dentro do cenário nacional de competitividade e igualdade.
O Maranhão ele precisa debater em pé de igualdade, porque nós temos potencialidade para isso, economicamente falando, uma potencialidade extraordinária, porque nós temos um porto profundo, porque nós temos, por exemplo, hoje uma base de lançamento, nós temos uma costa gigante.
Elisiane Gama, do PPS, é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão. Outro foco da futura senadora é a defesa dos direitos humanos. Em 2009, como deputada estadual, Elisiane Gama presidiu a CPI de combate à pedofilia. Os suplentes são Pedro Fernandes e Bené Camacho. Os dois são filiados ao PTB.
Belém, Boa Vista, Aracaju e Maceió receberão sinal da Rádio Senado até o final de março.
Rio de Janeiro e Salvador também devem fazer parte da rede até o fim do ano, como informa a repórter Marcela Diniz.
A expansão da Rede Senado de Rádio continua em 2019. De acordo com o engenheiro Aldo Renato Bernardes, chefe da coordenação de rede, a expectativa é levar até o final de março o sinal transmitido de Brasília para mais 4 capitais. Belém, Boa Vista, Aracaju e Maceió, começando pela capital paraense na frequência 101,5.
Nessa última semana de março, talvez até antes, será inaugurada inicialmente a de Belém, primeira nova. E na sequência tem um prazo para que os fornecedores entreguem os equipamentos e instalem até o final de março. E são 4 emissoras a mais que vão compor a rede Rádio Senado, totalizando 14 emissoras, né, nas capitais.
Em Boa Vista, a Rádio Senado entra na frequência 98,3, em Aracaju em 103,9 e em Maceió em 105,5. Até o final de 2019, devem entrar na rede as capitais do Rio de Janeiro e da Bahia.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagencia. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.